Notícias do Poder. Entrevista.
Já o apresentei, estou na linha com o doutor André Félix Ricota de Oliveira, advogado, professor e doutor em Direito Tributário. Ele é coordenador do curso de Tributação sobre Consumo do IBET. As empresas que usam créditos fiscais, ou seja, tributos pagos a mais ao longo da cadeia produtiva para pagar menos imposto, terão mudanças na forma como o saldo remanescente será corrigido. A Receita Federal proibiu a incidência de juros sobre juros na compensação tributária, reduzindo o valor que o empresário pode abater em impostos futuros. Deixa eu bater um papo então com o doutor André. Bem-vindo, doutor André. Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Estevam.
Esse... Obrigado pelo convite. Não, nós é que agradecemos. De forma bem didática, doutor André, o que significa na prática para os empresários essa alteração feita pela Receita?
Bom, a Receita, né, soltou uma solução consulta, aonde ela expôs que quando você for fazer a atualização do crédito tributário que você tem que recuperar, pagou a maior ou indevidamente, somente pode atualizar o principal. Você não pode atualizar os juros também. O que seria isso? Geralmente, uma empresa, quando pagou indevidamente a maior algum tributo, ela recupera os últimos 5 anos e atualiza esse crédito, aplicando a Selic, faz a correção desse crédito. E se for um crédito reconhecido judicialmente, você habilita esse crédito perante a Receita Federal. Então, vamos supor que a empresa recuperou lá R$1 milhão e atualizou pela Selic e habilitou esse R$1 milhão na Receita Federal. E a partir do momento que é homologado ou deferido esse crédito, ele começa a compensar os tributos vincendos que ele deve mês a mês. Então ele pegou esse 1 milhão, compensou no mês seguinte R$500 mil. Aí sobrou R$500 mil de saldo para ela aproveitar no outro mês. Esses R$500 mil ela pode corrigir, mas apenas o valor principal. Não pode fazer a correção total do valor, porque esse valor já tem juros. Não pode incidir juros sobre juros. É isso que a Receita falou. Só pensa, pode fazer a correção mensal do crédito tributário ou do saldo devedor sobre o valor principal, sobre o crédito tributário, e não sobre os juros que já estavam presentes naquele valor que foi levantado.
Em nível nacional, é um universo grande de empresas que são atingidas por essa alteração fiscal, doutor André?
Sim, porque geralmente as empresas, quando iam fazer as compensações sobre o saldo credor, ia fazer uma atualização novamente. Só que não pode atualizar sobre todo o valor do saldo credor, porque, como eu falei, uma parte é juros. Você não pode atualizar os juros já presentes, e sim somente o crédito tributário. Então, toda empresa que estava fazendo recuperação fiscal, levantamento de crédito, tinha ações judiciais, tem que tomar cuidado na correção do saldo credor para não ter nenhuma glosa da Receita Federal.
Por que geralmente, o senhor deu um exemplo prático muito interessante no início do nosso bate-papo, por que geralmente as empresas pagam tributos a mais e depois tem que questionar e acaba no final de um processo, obviamente, que é aberto, ficando com esses créditos tributários? O que acontece, geralmente?
Bom, o Brasil tem uma peculiaridade que não existe em outros países do mundo. Nós temos o nosso sistema tributário federal presente na Constituição Federal. Então, a Constituição Federal estabelece as regras de tributação, as impostos de incidência dos tributos, as espécies tributárias. E, normalmente, os governos, no âmbito federal, estadual, municipal, não respeita essas regras constitucionais, o que leva o contribuinte ao Poder Judiciário questionando a exigência de determinados tributos. Como exemplo recente, a gente teve aí a tese, que foi considerada a tese do século, né, que era a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Então, toda empresa que pagou PIS/COFINS e realiza operações mercantis, né, é contribuinte de ICMS, pagou PIS/COFINS a maior. Então, hoje as empresas vêm recuperando esses valores.
É um sistema nosso muito complexo, né? E a gente vive falando da necessidade de chegarmos a um sistema tributário mais racional. Por que não justo? Eu acho que todos querem um sistema justo. E a gente vive falando da necessidade de uma reforma tributária, mas que não anda de jeito nenhum, doutor André, especialmente em ano eleitoral, hein? Tá difícil, hein?
É verdade, você falou, a gente tem um sistema muito complexo, principalmente nas normas infralegais, que vai criando toda semana, vão sendo editadas novas normas tributárias. Temos 3 projetos, ou até 4, né? Mas 3 em âmbito constitucional no Congresso Nacional, mas é difícil uma reforma tributária andar, né? Porque são muitos interesses envolvidos. E a gente tem que se lembrar também que não se deve fazer uma reforma tributária antes de uma reforma administrativa.
Por quê?
Fazer uma reforma tributária sem uma reforma administrativa é colocar o carro na frente dos bois. E o problema do Brasil nem é o tanto sistema tributário. Por exemplo, o problema do Brasil é pós o sistema tributário, ou seja, pós uma reforma tributária é que começam a surgir os problemas fiscais no Brasil. Porque os governantes não ficam satisfeitos com o sistema que é colocado e começam a fazer alterações nele.
Agora, me chamou a atenção quando o senhor falou o seguinte: não adianta você privilegiar uma reforma tributária sem antes fazermos a reforma administrativa. Qual é a relação entre essas duas?
A reforma administrativa é uma reforma que visa enxugar as despesas públicas, enxugar o Estado. Qual Estado nós queremos para nós? Estado sem mordomia, Estado sem regalia. Então precisa enxugar o Estado, fazer uma reforma administrativa, ver o custo desse Estado para manter esse Estado e aí sim fazer uma reforma tributária.
Entendi. Tem que ser um Estado mais racional, com menos gastos. Agora, eu chamo a atenção no momento, a gente fica discutindo, né, doutor André, a necessidade de um sistema tributário mais racional, de um modelo administrativo mais eficaz e eficiente ao mesmo tempo. E a imprensa vem divulgando dados e informações estarrecedoras sobre o uso do fundão eleitoral. Eu sei que é um outro assunto, mas é um assunto que sempre deixa as pessoas que querem um país melhor, né, revoltadas, né? O uso desse fundão eleitoral com tantas necessidades do nosso país realmente nos deixa estarrecidos. Deixa eu aproveitar toda a experiência do senhor, porque hoje a manchete, nesse momento, da agência Folha de São Paulo vai ao encontro do que estamos discutindo aqui. A manchete diz que a defasagem no imposto de renda faz quem ganha menos pagar quase 2.000% a mais. E a gente vira e mexe, vê também na nossa pauta a necessidade de uma correção da tabela do imposto de renda. Já houve algumas correções, porém ainda tímidas. Qual a leitura que o senhor faz desse dado aí que está na Folha de São Paulo de hoje, essa defasagem que está punindo quem ganha menos?
Esse dado confirma o que nós estamos falando, né? Que o sistema tributário do Brasil, ele é abusivo, ele desrespeita as normas constitucionais. A correção da tabela do imposto de renda devia ser uma coisa inerente. Todo exercício, todo ano, deveria ser corrigido automaticamente a tabela do imposto de renda. Porque não é um plus para o contribuinte, não é um direito que está dando para o contribuinte, é uma garantia. Então, se a tabela do imposto de renda fosse corrigida periodicamente, hoje pessoas que ganhassem até R$5.000 estariam isentas de imposto de renda. Esse ano, 10 milhões de pessoas declararam o imposto de renda e pagaram indevidamente. Bastava ter corrigido a tabela normalmente.
E essa correção geralmente é feita com índices da inflação?
Não, não. São determinações legais que acontecem de forma esporádica, que estabelece um índice qualquer para fazer uma singela, suposta correção da tabela do imposto de renda.
Ou seja, se o movimento estivesse acontecendo de forma natural, hoje, pessoas que ganham até R$5.000 estariam isentas do pagamento do tributo.
Isso mesmo. Pessoas que ganham até R$5.000 por mês estariam isentas do pagamento de imposto de renda. Ou seja, tem pessoas pagando indevidamente imposto de renda.
Minha memória, eu estou ficando mais velho, eu estou esquecendo. Hoje, qual que é o limite, a faixa de isenção? Quem ganha até quanto que não precisa pagar imposto de renda?
Minha memória não está tão boa quanto a sua, mas em torno de R$2.500.
É por aí, né? Em torno de R$2.500. Então nós estamos aí 50% do que deveria estar. A gente chega lá. Doutor André Félix Ricota de Oliveira, advogado, professor, doutor em Direito Tributário. Foi um privilégio tê-lo aqui. Parabéns pelo trabalho e sucesso, viu?
Bom, o privilégio é todo meu. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos.